A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Áurea Garcia e a partir de agora você acompanha a UFPA Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o CianORTE, o primeiro congresso internacional de autismo da região norte. O evento tem um caráter interdisciplinar e busca divulgar a produção científica sobre o transtorno do espectro autista para pais, professores, estudantes e a sociedade em geral. O congresso será realizado aqui em Belém entre os dias 25 e 27 de setembro e quem vai tratar mais da importância desse evento hoje é a professora Janibe Oliveira, organizadora do CianORTE. Bem-vinda, professora.
Senhora, obrigada.
Professora, explica primeiro pra gente o que é o espectro autista e como ele pode ser diagnosticado e caracterizado.
Tá, o transtorno do espectro autista, o TEA, como é chamado hoje, é um transtorno do neurodesenvolvimento que apresentam várias características relacionadas a dificuldades nas habilidades sociais, de comunicação e alguns movimentos repetitivos que essas pessoas fazem.
Professora, como é o acompanhamento e tratamento das pessoas com autismo? Existem hoje pesquisas ou tecnologias que contribuem para a qualidade de vida dessas pessoas?
São algumas perguntas que você fez em uma só, né? A questão do quais são os sintomas, né? Quais são as características que você falou, são essas que eu lhe falei inicialmente com relação à comunicação, dificuldades de fala, interação social, movimentos repetitivos. E há, sim, hoje muitas pesquisas e tecnologias que ajudam na qualidade de vida e no desenvolvimento mesmo desta pessoa com autismo. Hoje nós não pensamos mais que alguém com autismo não pode fazer isto ou aquilo. Eles têm todas as possibilidades. Eles precisam apenas ser estimulados e ser reconhecidas as habilidades que cada um deles apresenta para que possam desenvolver-se de maneira qualitativa dentro da sociedade, participar dela como seu construtor e construtor da sua própria história.
Então, professora, hoje a gente sabe que o TEA é muito comum, mas ele é um assunto ainda pouco abordado pela nossa sociedade. Para a senhora, como isso pode prejudicar o processo de inclusão de pessoas com esse transtorno nas escolas ou no mercado de trabalho?
Olha, isso pode prejudicar de todas as formas. O conhecimento, ele é a mola propulsora de tudo, né? De toda a vida, de todo o mundo. Então, conhecer sobre o autismo, conhecer sobre as potencialidades e as capacidades das pessoas com autismo, vai beneficiar muito, não apenas a pessoa com TEA, mas toda uma sociedade, né? Nós vamos saber lidar, nós vamos saber observar, nós vamos saber reconhecer as habilidades, as potencialidades e poder conviver com a pessoa com autismo, que é uma pessoa totalmente capaz de estar e viver conosco, porque ele é como nós.
A gente sabe, hoje em dia, né, que existem vários níveis de autismo, eu estou correta?
Sim, sim.
Eu queria que a senhora explicasse um pouco, porque antigamente tinha até a questão da síndrome de Asperger, né?
Uhum.
Que eles falavam e que hoje foi considerado um nível, né, do autismo.
Porque quando foi classificado como TEA, o transtorno do espectro autista, colocou-se dentro desse transtorno todos os níveis e modalidades de autismo e algumas síndromes que também faziam parte do desenvolvimento da pessoa e que nós chamávamos de transtorno global do desenvolvimento, né? Então, todas foram incluídas no TEA, no transtorno do espectro autista. Isso aconteceu através de uma definição da DSM-5. O DSM-5 fez essa nova divisão, essa nova nomenclatura, né, que engloba dentro do TEA todos os níveis de autismos. Por isso que hoje nós falamos autismos, né? E dentro dessa divisão existe a questão do autismo leve, o moderado e o severo. E essas modalidades aqui, esses níveis, como nós podemos chamar, eles se caracterizam por uma questão de dificuldades que apresentam, com relação à comunicação, à fala, à interação social e com relação a esses movimentos repetitivos e tal, e que definem um pouco a sua relação com a sociedade. Então, que tipo de ajuda essas pessoas precisam? É, essa necessidade de ajuda, de acompanhamento, de tratamento, que não é bem o termo que nós costumamos usar, mas é isso que vai definir os graus. É, leve, moderado ou severo.
E, professora, assim, esses acompanhamentos, quais seriam eles e por quanto tempo a pessoa com o transtorno do espectro autista teria que fazer esses tratamentos? É para a vida toda? É por um determinado momento? Como é?
É por isso que nós não gostamos de usar a palavra tratamento.
É acompanhamento.
Porque o autismo, ele não é uma doença. Ah, então não vai ter um tratamento para a vida toda. Talvez precise de um acompanhamento, dependendo, por exemplo, um autista severo que não consegue ter uma relação social ou então que precisa de outras ajudas medicamentosas, alguma coisa assim, talvez precise de um acompanhamento a vida inteira, tal. Isso se ele tiver outras deficiências, outras comorbidades associadas ao autismo e não apenas por causa do autismo.
Professora, e qual a importância desse congresso para a nossa região?
Olha, a importância é total e necessária. Veja bem, é a primeira vez que nós temos na região norte um primeiro congresso internacional de autismo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que diferencia o congresso e que nos daria até mesmo uma urgência de que ele tivesse acontecido é que nós privilegiamos que dentro deste congresso os protagonistas sejam pessoas com autismo. Por quê? Se você vê o nosso tema, ele fala de novas perspectivas para o desenvolvimento da pessoa com autismo. Nós temos ali no nosso grupo as pessoas que vão trabalhar, as pessoas que vão fazer palestras, workshops, muitos estudiosos, pessoas completamente conhecedoras do que vão falar, mas elas não são autistas. Só que dentro destes palestrantes, entre esses palestrantes, nós temos pessoas autistas. E esse é o diferencial. Nós queríamos que a pessoa com o transtorno do espectro autista fosse protagonista dessa história, fosse o protagonista do congresso. Aí nós trouxemos, nós temos dois palestrantes, que é o Thiago Melo. Ele é diagnosticado com autismo, ele é formado em biologia e mestre em biodiversidade. Nós temos a Nath Souza, que ela é influenciadora digital, descobriu o diagnóstico de autismo agora, com 21 anos de idade, né? E ela diz que ela conseguiu se compreender, ela conseguiu descobrir a sua verdade a partir desse diagnóstico. Porque antes ela ficava um pouco perdida, sem saber o que realmente ela era e quem ela era. E nós temos também o Gabriel, que deveria estar aqui conosco hoje, mas ele tinha um show, então ele não pôde estar. É o nosso cantor oficial, ele também é diagnosticado com TEA. E nós temos o Elton, que é o nosso fotógrafo oficial, também diagnosticado com TEA. E temos o Lucas, que escreve histórias em quadrinhos, a HQ do Lucas, que vai estar conosco. E temos a Carol, que é a nossa artesã, né? Ela vai levar vários quadros que ela mesma confecciona, através da sua criatividade. Ela tem síndrome de Down e é autista. Então, nós queríamos isso, que eles fizessem acontecer o congresso, né? Para que as pessoas vissem as perspectivas que nós estamos falando são essas, teóricas, e a vida da pessoa com autismo. Aquela que está ali e diz, olha, eu estou aqui, eu posso fazer. Eu não sou diferente de ninguém, eu também posso, tanto quanto você. E para que as mães que estarão lá possam saber que meu filho pode ir além do que eu acho que ele pode. E trabalhar em cima disso, e buscar os acompanhamentos e o conhecimento necessário para que seus filhos possam ter um desenvolvimento melhor.
Antes de encerrar o programa, eu vou abrir espaço para que o nosso convidado faça a sua consideração final ou deixe uma mensagem para quem está nos ouvindo.
Bom, eu agradeço, né, pelo convite, foi muito bom esse nosso bate-papo e convido, né, a comunidade acadêmica e as outras pessoas que nos ouvem para que participem do congresso, né? O congresso acontecerá dia 25, 26 e 27 de setembro no Centur. Ainda temos algumas vagas, né? Estamos com inscrições presenciais acontecendo aqui na UFPA, na COASES, no Bloco C, no Centur, das 15 horas até as 17, e no CIIC também no mesmo horário, e na UNAMA da BR, de manhã e no horário da noite, né? E vamos lá aprender um pouco mais e conseguir também perceber a necessidade que a sociedade tem de estar preparada para receber e para compreender que a convivência com as pessoas com deficiência é uma convivência necessária e totalmente enriquecedora para todos nós. Não apenas para as pessoas, não que elas precisem de nós, mas nós precisamos da convivência um com os outros, né? E podermos nos ajudar e crescer juntos.
Muito obrigada, professora Janibe Oliveira. Ela esteve aqui falando sobre o primeiro Congresso Internacional de Autismo da Região Norte. Lembrando que o Cianorte ele vai ser realizado nos dias 25 a 27 de setembro de 2019 no Centur. Para mais informações, acesse o site congressointertea.com.br. Eu agradeço mais uma vez a participação da nossa convidada e agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para enviar dúvidas, comentários, críticas ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. Produção, roteiro e apresentação Áurea Garcia, gravação e montagem João Nilo, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. Coordenação geral, professora Ana Lúcia Prado. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.